Vamos então dar-lhe a conhecer o que gosta. Vamos para a informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Há suspeitas para mão criminosa no fogo registado este sábado na freguesia de Saceira. Buscas para encontrar o cidadão desaparecido na Albufeira do Castelo de Bode ainda não produziram resultados. Encerra esta semana a segunda fase de credenciação da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte com vista à candidatura aos fundos comunitários do quadro 2020.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de muita nubosidade, tornando-se gradualmente o céu limpo a partir da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas com rajadas na ordem dos 60 km hora, ainda pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 18 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 23 para Coimbra e Leiria, 24 para Lisboa e Faro, 25 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 26 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O incêndio que deflagrou no sábado na freguesia da Saceira tem fortes suspeitas de mão criminosa. O próprio Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia da Saceira, em declarações prestadas à Hertz, partilhou essa dúvida, assim como as dezenas de populares que estiveram no terreno, nomeadamente no Vale da Fonte, onde estiveram concentrados os maiores esforços. O incêndio foi combatido, na altura, por mais de 100 bombeiros, extinto já no domingo.
São três focos de incêndio distintos na freguesia, não aparentemente, mas em concreto. Entretanto, após a ignição, esta primeira ignição, houve uma mais a norte, entre a Batrena e a Ligaceira, que foi logo debelada porque foi dividida as equipas que estavam aqui. Portanto, foi fácil lá chegar e conseguiu-se fazer chegar rapidamente também à fase de rescaldo. Entretanto, após essa ignição, apareceu uma terceira ignição entre a Charneca e a Saceira, já dentro da freguesia da Saceira. Aparentemente parece ser um cenário que não é natural, ou pelo menos...
Os populares aqui já falavam em fogo posto.
Sim, falou-se... Aparentemente há aí algumas indicações nesse sentido, não posso em termos concretos dizer ao certo, mas sei que há algumas indicações nesse sentido, mas nestas questões é sempre assim.
A população já está, infelizmente, já está talhada para estes momentos, tem sido um verão complicado, nomeadamente até aqui para a freguesia da Saceira.
Especificamente para a nossa freguesia, este ano estamos a ter focos de incêndio em circunstâncias muito, muito, muito sui generis, portanto de noite, com temperaturas mais baixas, portanto, o que nos leva a crer que, efetivamente, as causas serão, aparentemente, de origem criminosa. No entanto, eu nestas questões também não quero estar aqui agora, ao fim e ao cabo, a tomar a posição em algo que não me compete a mim. Pronto, alguém há, da parte da GNR, chegar depois a alguma conclusão nesse sentido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As buscas para encontrar o cidadão desaparecido na Albufeira do Castelo de Bode, entre as margens de Abrantes e de Tomar, não produziram até ao momento qualquer resultado, uma vez que ainda não há qualquer vestígio que aponte para a presença do homem de nacionalidade espanhola naquele troço do Zézer, sendo que, nas últimas horas, a Guarda Nacional Republicana, através da utilização de um sonar, conta com outros meios para chegar a esse objetivo. Recorde-se que o cidadão que estava a passar férias na localidade de Cabeça Ruiva, concelho de Abrantes, nadou até às margens de Tomar, numa distância de cerca de 500 metros, e foi efetivamente deste lado do Zézer que alguém o avistou pela última vez, pouco antes de voltar a entrar na água para a travessia de regresso. Depois de uma primeira fase, as buscas estarem a cargo dos bombeiros de Abrantes e de Tomar, a que se juntaram também mergulhadores da GNR, com embarcações do Núcleo de Proteção Ambiental e também a Unidade Especial de Operações Subaquáticas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Coligação Democrática Unitária formalizou na última sexta-feira a entrega da lista de candidatos às eleições legislativas num ato que decorreu no Tribunal de Santarém. Recorde-se que o grupo é liderado por António Filipe, que repete assim a posição que deteve ao longo do último mandato, onde chegou a ser vice-presidente da Assembleia da República, sendo que ganha destaque também o nome de Paulo Macedo, membro da Assembleia Municipal de Tomar, no quarto lugar. A lista completa é então encabeçada por António Filipe, João Madeira Lopes, Filipe Rodrigues, Paulo Macedo, Sónia Colasso, Fernanda Cardico, Rui Aldeano, Inês Correia, Augusto Figueiredo, Cristina Tomé, Luís Lourenço, Joana Ferreira, Rui Rodrigues, Anabela Francia e ainda Miguel Silva. Também o movimento Partido da Terra de Santarém entregou hoje, segunda-feira, no Tribunal, a lista de candidatos às eleições legislativas que se vão realizar, recorde-se, no próximo dia 4 de outubro. Cabeça de lista por Santarém é Francisco Rocha, reformado, com 57 anos de idade e residente em Abrantes. Francisco Rocha, que salienta a importância do atual momento político nacional e a necessidade de se avançar com uma política diferente que contemple aqueles que foram vítimas das décadas de governação de PS, PSD e CDS. O movimento Partido da Terra tem como lema de campanha Fazer Diferente, reflexo das exigências, refere a candidatura dos tempos que se vivem e da experiência recente em que Portugal se afunda na corrupção, pobreza e revolta. Também o PDR, através do seu mandatário distrital às eleições legislativas, Joaquim Pisco, já efetuou a entrega dos documentos dos candidatos no Tribunal de Santarém. A candidatura foi formalizada na passada semana, na terça-feira, mais propriamente, uma candidatura que é liderada pelo independente Pedro Barroso. Seguem-se depois os nomes de Alexandre Zagallo, Andreia Fernandes, Carla Fernandes, Joaquim Santos Pisco, Eduardo Costa, Marília Veigas de Silva, Carla Madureira, Nuno Azóia Maurício, João Miguel Rafael, Ricardo Condenso, Dina Moringa Pinta Silco, Rui Santos e José Alberto Janeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRN, vai encerrar no próximo dia 28, sexta-feira, em princípio, o processo de credenciação para a candidatura aos fundos comunitários que lhe vão ser atribuídos no âmbito do quadro 2020. Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar, disse à Hertz que só em setembro ou outubro é que serão depois abertos os concursos para as candidaturas dos promotores de projetos a financiamento. Há, no entanto, já uma certeza: os fundos a disponibilizar serão menores do que no anterior quadro comunitário.
Há cerca de 2 anos que já não conseguimos abrir concursos para estes pequenos projetos de investimento, porque acabou o SP3, o último concurso do subprograma 3, anterior foi em 2013, e, portanto, temos, obviamente, muita vontade dos promotores de investir. Já temos mais de 130 pedidos de informação para enquadramento de novos projetos, e aguardamos realmente a fase final desta credenciação. A informação que existe é que no dia 28 vai ser fechada esta segunda fase do concurso das associações. Depois terá a assinatura formal do contrato de financiamento e esperamos muito em breve será setembro, outubro, abrir o concurso e ainda ter este ano uma época de candidaturas para os nossos promotores, que, como disse há pouco, estão há 2 anos à espera de financiamento para este tipo de projetos. Nós, na nossa candidatura, pedimos o equivalente ao que tivemos no anterior período de programação, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que este período de programação vai ter menos verba disponível para as associações. Portanto, estamos a aguardar. Como digo, fizemos o nosso pedido de 11 milhões de euros de despesa pública, mas parece que vamos ter um pouco menos. Julgo que em breve teremos realmente essa informação concreta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Politécnico do Mar é uma das entidades que faz parte da recém-criada Associação do Turismo Militar Português, entidade criada na última sexta-feira, sendo que a apresentação formal propriamente dita acontece nesta segunda-feira. O Instituto Politécnico, a par da Associação Nacional de Turismo, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, da Fundação Alves Barrota e da Universidade Portucalense querem, desta forma, prestar uma maior valorização ao património histórico ao nível da componente militar, sendo que o arranque ficará centrado, por assim dizer, em dois roteiros de turismo militar, um dedicado aos templários e o outro à defesa do Alentejo. Refira-se que a Associação de Turismo Militar será liderada pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, como dissemos à apresentação da referida associação é feita nesta segunda-feira no Porto, com a presença de José Pedro Aguiar Branco, Ministro da Defesa, o vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, representa a instituição nesta apresentação pública.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O baixo caudal do Tejo está à vista de todos. Em Vila Nova da Barquinha, por exemplo, há dezenas de pessoas que aproveitam a situação para atravessar a pé até ao castelo de Almorol, ignorando as proibições que estão no local e, dessa forma, colocando-se a elas próprias em risco. Aliás, já houve mesmo registro para alguns incidentes que resultaram em ferimentos, ainda que ligeiros. O monumento, nesta altura, não está totalmente rodeado de água, como seria normal, facto aproveitado, então, por turistas para atravessar por cima das rochas. E depois sucedem-se as quedas. Outra das atrações que marcava uma visita ao castelo de Almorol passava, essencialmente, pela possibilidade de viajar de barco à volta do monumento, e isso é impossível nos dias de hoje, uma situação que promete agudizar-se ainda mais. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações prestadas à Hertz, refere que pouco tem sido, no entanto, feito para resolver a situação.
Pouco está a ser feito. E as coisas caem no âmbito da Administração Central, quer através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que terá que negociar objetivamente, em termos de acordos internacionais, a questão da gestão da água, e estamos a falar dos serviços caudais que estão neste momento a ocorrer, nomeadamente no Rio Tejo, com dezenas e dezenas, centenas de metros cúbicos de água desviados por segundo para sul, e terá que também haver, nomeadamente, com o Ministério da Economia e com a própria EDP, tem a ver com os caudais mínimos, nomeadamente no Zedro, ou seja, que é a questão da injeção de água nas turbinas. São processos do âmbito da Administração Central. Sei que no mês de julho há uma resolução de todos os partidos políticos a sensibilizar para esta temática, mas não vamos lá com resoluções, ou seja, temos que ter medidas concretas para não matar o próprio Tejo, sob pena de pormos em causa os próprios recursos do Tejo e também uma questão de saúde pública. Já houve alguns incidentes, nomeadamente pessoas que se provocaram, nomeadamente, danos corporais, devido à dificuldade de acesso ao castelo. Toda a zona norte onde corria água, neste momento deixou de correr, é extremamente íngreme, com grandes obstáculos na sua ascensão ao castelo e tem provocado danos corporais em determinadas pessoas. Neste momento temos duas pessoas, uma pessoa que é o barqueiro que leva pelo trajeto normal, em que as pessoas têm acesso ao respectivo castelo, e depois temos alguém entrada no castelo que, se não sendo portador do respectivo título, conforme devidamente publicidade e conforme regulamentos em vigor, terá que para entrar no castelo, terá que pagar a sua entrada e terá que ser portador do título. Ou duas uma, ou volta para trás, arriscando também, nomeadamente, e pondo em causa a sua integridade física, ou provavelmente entra no castelo e paga o título, que é a mesma coisa que fazer a viagem de barco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei vai, pela primeira vez, acolher, de 28 de agosto a 8 de setembro, um exercício militar planeado pela Brigada Mecanizada, com o objetivo de aprontar o 2º Batalhão da Infantaria Mecanizado, unidade a ser empregue como Força Nacional destacada no Teatro de Operações do Kosovo, a partir do 2º semestre deste ano. No plano do exercício, intitulado Pristina 152, que conta com o apoio do município de Vila de Rei, constam várias atividades que se inserem no âmbito da cooperação civil-militar, atividade militar que visa o planeamento e execução de tarefas não estritamente militares em proveito das populações locais, nos domínios culturais, económicos, sociais, de segurança pública e também de proteção civil. De entre as atividades planeadas, destaque para a exposição itinerante, Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial, que ficará patente no átrio da Câmara Municipal de Vila de Rei, uma exposição estática de materiais e equipamentos e ainda uma torre de multiatividades escalada e rapel no Parque de Feiras de Vila de Rei. Ainda vão ser realizados um rastreio médico à população no dia 1 de setembro, um intercâmbio com a população jovem do concelho e um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército a promover no dia 5 de setembro. A encerrar as atividades, a 7 de setembro tem lugar a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional ao 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, cerimónia que irá decorrer no Estádio Municipal com uma demonstração de capacidades militares junto do edifício dos Passos do Concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sertã vai ter um polo do Conservatório de Música de Coimbra que irá funcionar a partir do ano letivo 2015-2016. A criação deste polo de ensino público gratuito surge após espaços favoráveis emanados do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário e da Administração Escolar. A criação deste polo do Conservatório de Música de Coimbra tem como objetivo conferir habilitações e reconhecimento ao ensino da música, que já se faz de forma bastante profissional no Concelho da Sertã, sobretudo através das filarmónicas. Prevê-se que as pré-inscrições se realizem no início já do mês de setembro, sendo seguidas por provas de seleção para apurar os candidatos, estando prevista a criação de duas turmas de 20 alunos cada. Poderão inscrever-se alunos do 2º e 3º ciclo, ensino básicos, estando nesta fase apontados alguns instrumentos que poderão vir a ser lecionados, nomeadamente flauta transversal, trompa, violoncelo, violino e ainda percussão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dornes vai receber no último domingo de agosto o Teatro Sírios, Paixão de Cristo. Esta é mais uma representação teatral inspirada no capítulo da Paixão de Cristo ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra entre Paio Mendes e Dornes, num palco natural que tem 3 km ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, associações do concelho, todas as juntas de freguesia do concelho de Ferreira do Zêzere e a Câmara Municipal, numa produção conjunta que, como refere o vereador da Cultura do município de Ferreira do Zêzere, Hélio Antunes, deverá acolher em Ferreira do Zêzere milhares de visitantes.
É um evento que já vem na 5ª edição, realiza-se de 5 em 5 anos apenas, e movimenta logo à partida uma grande equipa. Vamos ter cerca de 200 atores no terreno e figurantes, e em média recebemos alguns milhares de pessoas, entre 2 mil a 3 mil pessoas que vêm assistir ao teatro. Em moldes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas, normalmente as pessoas vão ao teatro e assistem a uma peça de princípio ao fim. Aqui são, portanto, é a assistência que se vai movimentando cena para cena, e que os atores estão fixos a representar cada uma das cenas, e o público vai passando e, ao longo de 3 km entre Paio Mendes e Dornes, e vai assistindo às várias cenas sobre a Paixão de Cristo até chegar a Dornes, onde existe depois uma zona de tasquinhas promovida pelas juntas de freguesia, com gastronomia local gratuita para quem vier assistir ao teatro. É mais um dos nossos cartazes de turismo cultural, porque, portanto, a ideia é mesmo essa, também é promover a região, promover Ferreira do Zêzere, promover as nossas paisagens, o nosso património, através de eventos culturais. Este evento, pronto, como inicialmente começou a realizar-se anualmente, depois tivemos que passar para 2 anos, agora temos mantido a sequência de 5 em 5 anos, tendo em conta que pronto, é um evento também que envolve muitos recursos, muitos meios e que envolve uma logística muito difícil. Fazendo 5 em 5 anos é possível e torna-se também, de certa forma, sempre novidade, ou seja, acaba por criar outro tipo de novidade para o espectador que vem assistir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para as ruas enfeitadas que voltam a realizar-se no Pereiro, Conselho de Mação, segundo a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, organizadora do evento. Serão 20 as ruas e largos este ano enfeitados com as mais variadas cores e feitiços. Os céus das ruas da aldeia do Pereiro serão assim autênticos jardins suspensos, muitas novidades, algumas delas ainda por desvendar, aguardam os milhares de visitantes que são esperados. No entanto, já se sabe que o arco-íris, frente à Igreja da Senhora da Saúde, será remodelado de forma a atrair ainda mais a atenção dos visitantes. A ornamentação da Rua da Tapada Nova girará ela este ano à volta de centros, enfeitados a rigor. O tradicional girassol será substituído pela flor de esteva, que será montada no maior largo da aldeia, do Pereiro de Mação, o Largo do Arraial. Terá 6 metros de altura e 30 de largura, uma flor de esteva gigante que certamente fará as delícias de quantos visitarem o Pereiro nesta ocasião. Refira-se que a inauguração do evento decorre amanhã, 25 de agosto, às 18 horas. Contará com a cerimónia de inauguração, seguida da tradicional, do tradicional desfile pelas ruas enfeitadas, com a Banda Filarmónica União Maceiense. No final, haverá também um beberete servido a todos quantos marcarem presença na abertura das ruas enfeitadas no Pereiro Mação. É tudo. Fechamos então assim. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt. Radio ERTS, em Tomar, 98 e 92 FM.
Tem sido no local...